O governo federal estabeleceu o Saúde e Consciência, um comitê interministerial destinado a combater a disseminação de notícias falsas relacionadas à vacinação. Essa iniciativa inclui campanhas, acordos com meios de comunicação e plataformas digitais e um site que fornece informações confiáveis a uma via para denunciar possíveis notícias falsas. A fake news, mais comum durante o período de julho a setembro, incluem alegações de que as vacinas causam doenças como câncer, AIDS ou diabetes, e que as vacinas para Covid-19 podem afetar o DNA ou corrente sanguínea. O comitê envolve diversos ministérios e busca conter a desinformação. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a especialista em gestão de saúde, Cristina Barros. Boa tarde, Cristina. Bem-vinda à CBN.
Boa tarde, Fran, a todos que nos acompanham. Obrigado por esse espaço.
Cristina, qual que é a maior dificuldade da saúde pública com as fake news?
Pois é, Fran, a gente viveu muito na Covid, né? Essa não só uma pandemia, mas uma infodemia. Informação circulando em grande volume, com uma dificuldade muito grande da gente conseguir identificar as fontes e principalmente a correção. Então, como consequência disso, a gente tem medo, especulação, boatos e fake news, que são notícias falsas. E o pior é que muitas das vezes são notícias, ou melhor, interpretação de dados que podem até ser verdadeiros. E por isso, se torna difícil para a população em geral ter uma curadoria, conseguir checar a validade, e os efeitos acabam devastadores, não só sobre saúde física, mas sobre a saúde mental. E a gente destrói, está jogando por terra, infelizmente, uma série de atividades de saúde pública, principalmente as vacinas, que foram construídas ao longo de 50 anos, em cima de bons resultados e boas informações. Então, temos muita coisa para cuidar, mas, infelizmente, fake news acabam sendo hoje uma tendência e um problema de saúde pública e de saúde mental para o mundo inteiro.
Cristina, quando a gente fala das vacinações, muitas doenças têm reaparecido, surgido, né? E isso vem também acarretando devido a essa falta de informação das pessoas, de buscar ajuda e tanta notícia falsa?
Exato. Se a gente olha especificamente para a vacinação, a gente está falando do Programa Nacional de Imunizações, que completou 50 anos agora. Se a gente olha, por exemplo, os dados de 2015, a gente chegou a ter 98% de cobertura vacinal para a tríplice e para a vacina da poliomielite, o Zé Gotinha, que muitos de nós a gente deve se lembrar, e agora está sendo reeditado, né? Voltou com esse efeito para educação. Então você imagina que em 2015 a gente estava com 98% de cobertura. No meio da pandemia, em 2020, a gente baixou isso para 75%. Alguns estados do país, 44%. Se a gente pensar, por exemplo, no sarampo, que nós chegamos a erradicar também em 2015, 2016... nós tivemos uma queda na cobertura vacinal, o sarampo voltou e matou crianças. Então, a gente tem ainda algumas doenças, né? A gente, no momento, está muito vigilante e já conseguiu, com alguma campanha, melhorar o nível de cobertura para poliomielite, mas o vírus ele circula pelo mundo. Então, nós estamos sob alto risco, além, é claro, da gente ter um trabalho aqui muito grande, esse trabalho do Ministério da Saúde. É um trabalho que vai dar informação, mas também para o aspecto legal, porque a gente está falando de saúde pública e de consequências que ficam para o resto da vida.
Bom, Cristina, o que a população pode fazer para combater essas fake news?
Olha, tem que ter muito cuidado, porque as pessoas vão muito, né, que a gente tem hoje de rede social, e a infodemia, que é o excesso de informação, é que muitas das vezes as produções surpreendem. São produções bacanas, com bons vídeos, com pessoas que narram e, como eu citei, até estudos que existem de fato. Então, por isso, a gente tem que louvar, saudar essa iniciativa do Ministério da Saúde, procurar qualquer informação, principalmente aquilo que for sensacionalista, vamos procurar na fonte confiável, vá no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, sempre duvide daquilo que circula em grupos de WhatsApp, porque normalmente são as informações que vivem, né, mais da questão do emocional, de impactar negativamente. Então, não dissemine o que receber por WhatsApp, mesmo que seja em grupos de família, de um pesquisador famoso. Vá no site do Ministério da Saúde, procure universidades, sempre sites que sejam confiáveis. Qualquer outra iniciativa em paralelo, a gente tem que buscar sempre checar nessa fonte, e por isso né, pegando as informações de que vacinas dão câncer ou dão AIDS, o Ministério da Saúde criou esse site exatamente para atacar, porque ele já vai estar monitorando e ali vai ter a resposta. E confiar. Acho que a gente tem que ter confiança nos bons exemplos e nas vacinas, por exemplo, que nos trouxeram até aqui com muita saúde.
Bom, Cristina, sobre a vacina da AIDS, a gente escuta há muitos anos e agora as redes sociais ainda disseminam mais ainda. Você recebe pacientes que têm muitas dúvidas com relação à vacinação?
Eu escuto muitas pessoas e no círculo social mesmo, colocando em dúvida, porque as vacinas foram desenvolvidas na época da Covid muito rapidamente. O que eu gosto de sempre comparar para essas pessoas é pensar na televisão, por exemplo, né? Quando a TV surgiu, levou muito tempo para surgir, antes era rádio, ela surgiu preta e branca. E levou mais de década para você ter TV colorida. Depois tinha TV de tubo, levou décadas para você ter as TVs finas e hoje em dia a gente já vê televisão no celular. Então, do mesmo jeito que a tecnologia faz a gente avançar em vários setores da vida, também faz na ciência. Então, se hoje a gente tem vacinas desenvolvidas rapidamente, é graças a um século de estudos e que são feitos, testados por diversas fontes, é o que a gente chama de avaliação de pares, estudos que se dão publicidade e que são muito sérios, são anos e anos de sucesso. Exceções podem sempre existir. Vou até trazer aqui uma exceção, se você for procurar, vai ter de repente o caso de alguém que com um espirro mexeu com o pescoço e teve uma lesão na coluna. Mas não é da exceção que a gente vive, a gente precisa falar de saúde pública e as exceções, elas são muito bem trabalhadas através da vigilância epidemiológica. A gente precisa voltar a acreditar, isso vem muito associado também ao discurso de ódio, à polarização dos tempos atuais. Então vamos discutir, vamos brigar, mas não com saúde, não com as vacinas, é brigar com vacina no braço e com saúde, principalmente amor às nossas crianças.
Bom, Cristina, sem contar que a fake news é uma ação criminosa, né? E pode acarretar, além de tudo, aí um processo para quem dissemina.
Exato, tanto que esse comitê que se forma, ele junta saúde, comunicação social, justiça, ciência e advocacia geral da União. Exatamente por conta dos aspectos legais. E lembrando também que a fake news, ela acaba sendo, né, um momento aí para fraude, uma série de frentes, também na saúde, e para a vacina especificamente, é um dever dos pais, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente leve os nossos menores. Mas fake news é crime, disseminar é crime. Então, se você receber qualquer coisa, principalmente aquilo que é sensacionalista, vá no site do Ministério da Saúde, faça a pesquisa, e aí lá encontrando, com certeza, é fonte assinada, é fonte fidedigna, assim como também a Organização Mundial da Saúde, mas disseminar fake news também é crime e pode se voltar contra a gente mesmo.
Cristina, quando a gente fala em fake news, até a gente escuta muito com relação à vacinação da gripe. Quem toma a vacina da gripe acaba pegando gripe. Qual que é a lógica que muitas pessoas falam assim, eu peguei gripe depois da vacina?
Você não pegou gripe depois da vacina. Pode ser um efeito colateral, um evento adverso da vacina, você ter alguns sintomas gripais. Já aconteceu comigo. Mas veja, se eu tive coriza, se eu fiquei um pouco congestionada depois da vacina, primeiro, pode ser um evento adverso. Se for, ele com certeza é mais leve, é mais brando do que se tiver a doença. E, eventualmente, como as vacinas vêm, às vezes as pessoas tomam muito próximo à época em que as doenças estão se espalhando, de repente a gente já podia até estar para desenvolver aquele quadro gripal e coincidiu. Então, o que eu tenho para dizer é que, mesmo que em algumas pessoas a vacina para gripe possa provocar sinais e sintomas desconfortáveis, e isso não é na maioria, sem dúvida nenhuma, eles são mais leves, controlados, eles se limitam completamente diferente se a gente contrair a doença do vírus vivo. E esse sim, a gente não tem nenhum controle, domínio, e como a gente viu na Covid, está sujeito a qualquer tipo de complicação. Inclusive, a vacina da gripe é atualizada todos os anos, como a vacina de Covid agora também entrou no calendário anual de vacinação, porque passou a fazer parte das doenças respiratórias, como a gente já tinha a gripe anteriormente.
Cristina, eu quero agradecer a sua participação na CBN nesta tarde. Muito obrigada.
Eu agradeço a vocês. Saúde, vacina no braço e uma boa informação. Até a próxima.
Nós conversamos com a especialista em gestão de saúde, Cristina Barros, sobre o Comitê contra Fake News sobre a vacina.